Vamos falar aqui sobre as licenças médicas que expõem a precariedade na carreira do professor. A gente se deparou, inclusive, nesta segunda-feira com uma manchete da Folha, né, de que os professores faltam 30 dias no ano. Mas vamos detalhar, né, por que que isso acontece, com a Maria Isabel Azevedo Noronha Bebel, que é presidenta da APOESP, Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo. Oi, Bebel, bom dia.
Bom dia, Marilu. Bom dia a todos que nos ouvem através da Rádio Brasil Atual. Sempre é uma satisfação muito grande falar com vocês.
A satisfação é nossa, Bebel. Já que a gente também tem tantos ouvintes professores, viu, Bebel? Inclusive, vamos ver se eles vão, daqui a pouquinho, expressar aqui o que eles estão achando da nossa conversa aqui. Bebel, sobre esses 30 dias, né, que os professores faltam no ano. Na realidade, o que que isso revela? O que que tem por trás? Como é que está a carta? Tem algo errado, né? O que que está errado aí, Bebel?
Bom, é a denúncia constante que o sindicato tem feito, a POSP, no sentido de que não adianta precarizar, né, as condições de trabalho, tais como superlotar salas de aulas, super jornadas, salários baixos, né, trabalho insalubre. Eu digo, Marilu, Sim. que a reforma trabalhista para nós, ela já acontece na prática. Jornada intermitente, que é aquela que você trabalha como bico, uhum. essa já acontece. Isso leva a um adoecimento, né? Uhum. Porque não há corpo humano, não há resistência humana que aguente, né, você pular de lá para cá e deparar com 40, 50, 60, 70 e até 100 alunos, já chegamos a pegar salas de aulas assim, e ao mesmo tempo com jornadas de 40 até 64, né, sem nenhum descanso para esse corpo. Quer dizer, com certeza vai adoecer. Agora, o governo do estado de São Paulo, ao invés de investir em políticas, né, que na redução do número de alunos por salas de aulas, nas condições de trabalho do professor, no salário, né, claro. Ele prefere investir na doença, uhum. né, porque é um gasto, vamos combinar que é. Porque se o professor se afasta, você coloca no lugar dele outro profissional. Mas como esse governador não tem compromisso nenhum com a educação, ele larga as crianças no pátio. Uhum. Né? E aí quem paga o preço disso? É a futura geração que está por vir, que são essas crianças, e os pais, porque os pais, a escola pública, ela não é gratuita no sentido lato da palavra, ela é paga com os impostos que os pais pagam, né? Sim. Então isso, de certa forma, mostra um total descompromisso que esse governador, que não consegue enxergar, e ao mesmo tempo trata isso como uma coisa, uma culpabilidade, culpa desse professor. Como é que esse professor vai trabalhar doente? Eu pergunto para a população. Se você está doente, de fato, você tem que se tratar. Claro. Mas eu já tenho relatos, né, e constatação de professores que foi trabalhar doente.
Que tipo de doença, Bebel? Assim, olha, o que mais afeta?
O que mais aflige, nós temos uma pesquisa muito bem feita com a Unifesp, né, que é a universidade aqui de São Paulo, que ela detecta que a doença que mais está no topo é o estresse. Depois vem LER, tendinite e agora está vindo muito a questão da pressão a arterial.
Pressão alta.
O problema da pressão alta. Uhum, né? Isso, de certa forma, não tinha no passado. E está começando a vir essa doença. Depois vem, na ordem de grandeza, uhum. né? Você tem um problema existente na categoria, que é a obesidade, e isso é explicado exatamente que o professor não tem tempo de se alimentar
corretamente,
então,
né?
Corretamente, ele chega e vai comprar qualquer coisa na cantina da escola. Então, está lá um quibe esturricado, oleoso, aquilo que ele vai comer. Entendi. E é com isso que ele vai passar o dia. Mas isso não, além dele se alimentar pessimamente, uhum, né, isso acaba fazendo com que ele engorde, porque...
Claro.
E come várias outras coisinhas ali naquele aquilo que é possível, porque com fome, minha amiga, você come até mato.
Claro,
né?
Claro.
Então, quer dizer, é uma situação muito difícil. Eu, o tempo todo, vivo dizendo para todos, né, que precisam das escolas públicas, apoiem esse profissional, porque esse governador, ele não quer nada, ele não vai fazer nada pela educação. Parece que ele tem ódio de professor. Veja bem, nós já estamos 3 anos sem reajuste salarial. Quer dizer, isso é um absurdo, né? O maior estado da nação, mais rico, entre aspas, né? E aí é uma gestão péssima desse tucanato que está há mais de 20 anos governando esse estado e não conseguiu dar respostas para a educação pública no estado de São Paulo e macula a figura de um profissional tão importante que são os professores.
Sem dúvida. Eu estou vendo aqui, Bebel, parece que também a sobrecarga de trabalho em casa chega a 14 horas por semana, né? Quer dizer, não bastasse essa correria de uma escola para outra, leva trabalho para casa. Como você falou, em primeiro lugar, o estresse, dá para entender, né? Porque é muita correria. Uma escola só não dá conta, né? O professor não consegue sobreviver com uma escola apenas, né?
Não, o professor, na verdade... É uma categoria que tem uma atipicidade, exatamente por causa da jornada intermitente, que é o bico, né? Então, a jornada nossa, ela não é completada numa escola. Você completa a partir de 2, Marilu,
sim,
e chega até 6 escolas.
Nossa!
É muita coisa. E ainda tem a jornada de casa. Se essa reforma da Previdência vir, quer dizer, o professor não vai se aposentar mesmo, porque ele vai ficar doente, vai tirar licença, esse tempo não conta para aposentadoria, portanto, ele vai chegar lá na frente sem aposentadoria. Né? Então, é um profissional. E além de atacar frontalmente as mulheres, uma categoria majoritariamente feminina. Na reforma da Previdência, é a única categoria que é 60 anos para homens e para mulheres. As outras diferenciam, mas a única que é. Por quê? Joga com a economicidade, com a economia, né? Porque é mulher, então tá. Então eu barateio por aí. Então não é uma visão de política pública. Agora, quando você fala o seguinte, ainda tem um trabalho em casa, é verdade. Por que que é importante isso? A população entender. Ah, mas o serviço é leve, não é leve. Lidar com o ser humano não é fácil. Eu adoro crianças jovens. Mas nós temos 40, eu comecei de 40 e já disse até 100 alunos nas salas de aulas, não, superlotadas. Não. Agora, o pai, às vezes, quando nós fazemos greve, e às vezes não, quando fazemos greves, eles ficam loucos, não aguenta a criançada na escola, em casa, porque é difícil. E são filhos de mesmo pai. Imagine nós lidando com crianças, juventude, filhos de 40, 50, pais diferentes, com histórias diferentes, com problemas diferentes. Se isso não der um impacto, né, na sua saúde mental, não existe, não é super-herói. Então, é uma categoria que vai tender a cada vez mais ficar doente.
Claro.
E uma categoria que vai cair no desaparecimento. Não é nem por informatização, nem por nada. É porque ninguém vai querer ser professor mais. Porque é ir para ficar doente. Simples assim.
Exato.
É uma categoria que nós, a POS, estamos dizendo. Ela vem ficando doente, ela está adoecida, né? E ela precisa de um cuidado especial com um olhar na política pública. E eu digo aí com muita facilidade. Começa pelo salário, sobretudo, eu tenho dito. Número de alunos adequado por salas de aulas, no mínimo 25. A questão, no máximo 25, quer dizer, a questão referente à sobrecarga de trabalho, às condições de trabalho do professor, a questão do difícil acesso, né? Tem professor que leva 2 horas para chegar na escola, ele tem que levantar 5 horas da manhã e Se é mulher, tem que ter feito a comida, deixar pronta para as crianças.
Já levanta às quatro.
Levanta às quatro, você está entendendo como é que é? Então é muito difícil, Marilu.
É difícil.
É lamentável, e a Folha de São Paulo, quero aqui dizer, fazer uma chamada, né, da forma como faz, está nos chamando de vagabundos, né, porque você bate o olho e você fala, pô,
tá faltando.
Faltam 30 dias, aí você vai no corpo da matéria. Não, não é bem 30 dias, não é por isso. Não é simplesmente por conta de 30 dias. É porque ele está adoecido, né? E o governo Serra chegou a criar uma lei contra, né? Para que o professor não tirasse licença. Então tá, então tem que correr mesmo na sala de aula.
Tá, né? Certo. Bom, tá feito aí, rebatemos aí, né, Bebel, essa manchete, né, como você falou, foi tendenciosa na realidade, né, porque como você falou, no corpo da matéria, na matéria tem até as explicações, mas a manchete, né, que chamou e a gente te convidou.
E nem chamar o sindicato dos professores, que tem pesquisa.
Sim.
Eu não tô falando no olhômetro, eu tô falando de pesquisa.
Dados.
Que a POS investiu, para poder dizer por que é que os professores... né, tem tirado licença.
Claro, o seu comentário, obviamente, que é um comentário, como sindicalista, é embasado, como você falou, nesses dados. Quer dizer, não tem. Você está comentando o que você conseguiu apurar em dados científicos, né? Então, realmente, não ser ouvida é complicado também, jornalisticamente.
Não, mas o que eu espero da Folha de São Paulo? Nada. Né? Então, eu acho que eu vou tentar. Tentei pôr no painel do leitor, vamos ver se sai.
Uhum.
Fustigamos para ver se seríamos ouvidos. Até agora, nenhum telefonema de nenhum órgão, nem mesmo esse que colocou, da forma como colocou,
Sim.
tá certo? Então, quer dizer, vai ser a ditadura agora também, né, do diálogo. Eu falo, mas você não fala, então é ruim.
Tá certo, então, Bebel. Olha, muito obrigada aqui pela sua entrevista, seus esclarecimentos. Um grande abraço para você e um abraço a todos os professores e professoras.
Eu que agradeço e quero sempre ter a oportunidade para, enfim, desvelar, né, todas essas mentiras que falam dos professores ou tentam, né, construir uma ideia dos professores, que é uma categoria nobre e precisa do apoio da sociedade.
Sem dúvida alguma. Tá certo, Bebel. Um beijo para você. Até mais.
Outro, Marilu.
Tchau,
beijão.
Tchau.
Bem, tchau.
Falamos aqui com a Maria Isabel Azevedo Noronha, a Bebel, presidenta da PESP.